Eu sou a Joana.
E eu sou a Carolina.
E bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. No episódio desta semana vamos recuperar uma rubrica antiga do podcast, a rubrica de consultório, em que respondemos às perguntas que nos enviam. Não é assim, Carolina?
Sim, aqui é uma forma também de continuarmos a estarmos mais próximos de vocês, não é? Há muitos tópicos que vocês nos enviam por mensagem, pessoas que já seguem o podcast há muito tempo que também nos pedem alguns temas, portanto, esta é uma forma de nós também estarmos mais diretamente de encontro às vossas necessidades e aos vossos gostos, aqui intercalado com...
Com os episódios normais que já fazemos há algum tempo. Sim, esta semana foi o João Silva, que até já passou aqui pelo podcast como convidado, que nos enviou uma pergunta e, portanto, vamos rolar a pergunta do João.
Alô, Joana e Carolina, como estão? Tenho aqui uma pergunta para vos fazer, até se calhar mais pessoal. Nenhuma de vocês agora tem profissões ligadas ao universo da beleza. Como é que vem este universo estando, digamos, de fora? Beijinhos.
Pergunta muito pertinente, Carolina. O que é que tu achas?
Profundo. Isto é muito profundo, até porque é assim um tópico que nós as duas falamos no off, assim, imensas vezes.
A verdade é que não temos profissões ligadas diretamente à beleza, mas continuamos a alimentar, diria, dos podcasts de beleza em Portugal mais regulares. Que estão no ativo, vamos ser francos.
Não,
portanto, continuamos com alguma proximidade. Vão ver ao top da Apple Podcast, por amor de Deus.
Exatamente. E aliás, nós já vimos muitos podcasts de beleza a vir e a acabar. E nós continuamos aqui firmes e fortes.
Firmes e hirtas, como se costuma dizer, não é? Mas o que é que tu achas desta pergunta do João? Que aliás é muito pertinente e obrigada, João, por teres enviado a pergunta.
Sim, obrigada, João. Olha, eu para mim é assim, há um tópico assim um bocadinho agridoce, não é? Porque eu, tudo aquilo que eu fiz na minha carreira profissional esteve sempre ligado à beleza, independentemente de ser jornalismo, ou marketing, ou digital, ou publicidade, tudo o que eu fiz esteve sempre ligado ao universo da beleza e à indústria da beleza. E pela primeira vez estou um bocadinho mais no off a nível profissional. E por opção, porque eu quis, porque eu percebi passado muitos anos, que esta cena da beleza começou por uma coisa de gosto e interesse meu e tornou-se a minha profissão. E a partir do momento, ou quase no fim de ser a minha profissão, o gosto e o interesse deixou de estar lá. Apesar de ter o podcast, portanto, parece um bocado
contrassenso.
Mas eu cansei-me um bocado. Aliás, eu acho que também já falámos sobre isso aqui, não tenho com o microfone a rodar, não tenho a certeza. Mas isto é muito interessante, esta questão de ver como é que as coisas estão agora, vistas de fora. Quando tu estás envolvida, tu tens uma percepção completamente diferente, não achas?
Sem dúvida, e valorizas imenso aquilo que é o teu microcosmo e que tu achas que é a coisa mais importante sempre, porque estás intimamente envolvida com os assuntos, com os players, com as marcas.
Isso, tu tens uma visão completamente diferente. Como é que eu ia dizer isto sem parecer muito fatalista? Mas eu sinto que... Eu sinto que o universo de beleza agora, neste momento... está bastante estático, parado, não é entusiasmante.
Uhum.
Percebes o que eu quero dizer?
Percebo, tu referes-te aqui à indústria no geral.
No geral.
Certo.
Eu acho que nós já tocámos neste ponto ligeiramente, que é... Eu sinto que durante a pandemia em 2020, por causa da necessidade, não é, de alteração das respostas... das necessidades dos consumidores. Acho que houve aqui um esforço coletivo muito grande de tentarmos fazer coisas diferentes, a nível não só editorial, mas também das próprias marcas darem respostas às necessidades diferentes que cada um tinha, não é? Que os consumidores tinham. E acho que houve aqui um esforço assim, enorme para tentarmos aqui fazer um shift cultural quase, de como é o consumo da beleza, não só a nível do consumidor, mas também das marcas dos meios de comunicação e dos players do mercado. E eu sinto que houve aqui tipo uma promessa muito grande de que as coisas iam ser incríveis e não só não foram incríveis, como eu acho que até que demos um passo atrás do que aquilo que nós estávamos antes da pandemia. Portanto, não vejo assim nenhuma evolução enorme, e até acho que houve aqui um crescente, não é interesse, mas aqui houve uma importância, o nível de importância que era dado ao nicho e à especialização, se calhar agora estou a ser muito específica a nível de comunicação, acho que houve aqui um shift de importância para menos, não é? Para pior. Eu sinto que isto aqui está tudo um bocadinho à deriva. O que é que tu achas?
Tu tens uma opinião um bocadinho mais abrangente que a minha, também porque tu mexeste em diferentes áreas. Já tiveste um bocadinho dos dois lados do navio, ou da barricada, sim, como se costuma dizer. Da minha visão, que estive apenas do lado da imprensa diretamente, ou seja, enquanto former ex-editora de beleza, aquilo que eu posso dizer é que a reflexão que eu faço, e que até tenho pensado sobre isso, e nós já falámos sobre isso também em off algumas vezes, que é, nós olhamos para aquilo que era o cenário da imprensa especializada no último par de anos, e nós hoje em dia temos menos meios, e não só temos menos meios especializados, como temos menos pessoas também especializadas. O cargo de editora de beleza, por exemplo, se nós olharmos para o panorama português atual, por exemplo, há uma única editora de beleza, que é a Mariana Nave, na Saber Viver.
É assustador.
É a única editora de beleza que existe numa revista. A Vogue, que historicamente tinha editoras de beleza, deixou, não tem. A Elle fechou. A Máxima também não tem editora de beleza. A Ativa, neste momento, também não tem editora de beleza. Portanto, neste momento, há uma única editora de beleza numa revista.
Isso é assustador, não é?
Que é Saber Viver, que nem é uma revista de moda, é considerada uma revista feminina, não é?
Sim.
Portanto, houve todo um shift, e aquilo que eu pergunto, na verdade, a reflexão que eu lanço, é se é necessária uma editora de beleza hoje, e que papel é que, e se calhar até dá um episódio por si, mas que papel é que uma editora de beleza representa em 2023, quando tu tens muito mais acesso à informação, tomas conselhos e segues a opinião de um leque muito maior neste momento de pessoas. Eu acho que a existir ainda essa função, tem de ser uma função altamente, uma pessoa altamente credibilizada, uma pessoa altamente especializada. Não pode ser alguém que gosta de produtos e que começou a estagiar e de repente é editora de beleza por acidente. Acho que tem de haver uma confiança, tem de ser-lhe atribuída uma credibilidade para que possa de facto desempenhar esse papel, porque o mercado é absolutamente voraz. E tens uma série de pessoas já hoje em dia. Nós olhamos para trás, antigamente o fenómeno dos blogs, por exemplo, não tinha chegado a especialistas como existe hoje, não é? Tu és, hoje tens farmacêuticos, por exemplo, a produzir conteúdo que é facilmente entendível. Antes havia uma linguagem super codificada. Hoje, inclusivamente, há farmacêuticos que são produtores de conteúdo que conseguiram fazer essa simplificação da linguagem. E, portanto, a simplificação da linguagem de profissionais associada a consumidores mais educados chegam aqui a um ponto comum que facilita a transmissão de uma mensagem sem a necessidade de um intermediário. Portanto, tenho alguma pena que essa profissão tinha deixado de existir, porque acho que tem pertinência, mas questiono se ainda faz sentido nos moldes a que nós olhámos para ela na última década.
Olha, super, esse ponto que tu referiste das editoras de beleza, acho que é super importante, e eu recentemente falei com a Isabel Vidal, que foi editora de beleza da Ativa, eu acho que 20 e poucos anos, e já agora aproveito para lhe mandar um beijinho muito grande, porque ela costuma nos ouvir, portanto um beijinho, Isabel.
Um beijinho grande, Isabel, e queremos muito ter-te no podcast.
Sem dúvida. O convite já foi feito, estamos à espera da disponibilidade. E ela recentemente saiu da Ativa, e nós as duas falávamos especificamente sobre isso, que neste momento a indústria, as necessidades do próprio consumidor são diferentes e que a indústria tem que se adaptar e tem que dar resposta às necessidades do consumidor. Porque nós dizemos muitas vezes aqui, informação é poder, e que nós, enquanto consumidores e leitores e whatever, nós temos a obrigação de nos informar e de procurar informação mais adequada à nossa realidade e às nossas necessidades. Portanto, nós temos que ser exigentes com aquilo que nós consumimos. E o que a indústria tinha que fazer, não só ao nível da comunicação, mas como um todo, era adaptar-se a essa exigência. Tem que haver aqui uma ressignificação dos cargos e dos meios em si. E não houve. Portanto, qual é o papel da editora de beleza? Como as coisas estão neste momento, se calhar o papel da editora de beleza tradicional, que ainda hoje em Portugal se faz, não é? Ou se tem, ou quando tu pensas em editora de beleza, tu assumes, não é? Já não faz sentido. Já não faz sentido. Tu tens que te fazer um esforço para adaptar-te às necessidades de hoje em dia. E nós já vimos, nós já falámos sobre isso aqui também, eu acho, mas cada vez mais tu vês em mercados estrangeiros, onde está a haver esse papel, onde está a haver essa iniciativa. E cá em Portugal ninguém faz nada, tipo, vão-se afastando as pessoas, vão-se afastando as pessoas, até que fica uma pessoa só. Quer dizer, nós no último episódio falámos sobre o lançamento de algumas marcas, não é? Tipo, fazer aqui um ponto de situação das marcas que foram anunciadas ou lançadas enquanto nós estivemos de férias. Não havia um meio português a dar notícias sobre uma das marcas em lançamento em Portugal. Nada. Onde é que isto era, tipo, imaginável há uns anos atrás? Tipo, na minha altura, ainda como editora beleza, não era imaginável isso. Percebes? E ela fechou em 2021, portanto, foi há 2 anos. Portanto, não foi assim há tanto tempo. Portanto, há uma necessidade muito grande de ressignificar o papel da editora de beleza hoje em dia, mas mais do que isso, há uma necessidade muito grande e é urgente ressignificar, tipo, a indústria e o próprio universo de beleza em Portugal. Porque eu acho que pelo caminho que nós estamos a ir, vai deixar de haver coisas em Portugal. A nossa comunicação que nós vamos receber é através de Espanha ou através de... Eu até acho que o investimento em influencers portugueses vai diminuir pelas marcas. Portanto, nem essa informação por esses canais tu vais ter. As marcas estão todas a transformar-se em ibéricas. O escritório físico, o gabinete de comunicação em Portugal, o contacto em Portugal, está a parar de existir, não é? Está a acabar de existir, já não há.
Porque, na verdade, isto são questões sequenciais, não é? Se tu deixas de ter imprensa...
É uma bola de neve,
deixas
não é?
De ter assessoria de imprensa e passas a ter só quem faz influencers e quem faz marketing e, portanto, é uma bola de neve.
É uma bola de neve. Portanto, eu não sei... A pergunta, a última parte do João era como vem o universo da beleza agora? Não é para o futuro, ok? Que eu já estava aqui, já ia começar a fazer futurologia. Não. Uhum. Não sei, eu acho triste, pessoalmente, o ponto em que nós chegamos. Eu acho mesmo triste ver e também sinto-me triste de ter cada vez menos vontade de consumir, percebes? Porque se aquilo que eu tenho acesso nacional, português, não é bom,
uhum.
Eu vou deixar de querer consumir. Eu lembro-me quando nós criámos o podcast, era para termos esta alternativa, não é? Sentimos a necessidade de ter aqui um meio de debate, de discussão, quase uma conversa de amigas todas as semanas a falar sobre estes temas, porque sentíamos que havia falta de espaços em produtos, não é, informativos que disponibilizassem informação do jeito que nós gostávamos de consumir,
uhum.
Em Portugal, e queríamos falar das coisas que aconteciam em Portugal e queríamos ter aqui um meio para comunicar o que estava a acontecer em Portugal, que era entusiasmante, e que às tantas percebemos que não há assim tanta coisa a acontecer em Portugal, ou se há, a informação não está disponível. E desmoralizou-nos até um bocadinho. Nós falámos as duas, não é? E eu falei contigo, desmoraliza um bocadinho. Então, queres promover o que as equipas até internacionais fazem localmente e tudo mais, e não há informação, não há nada. Há uma falta de investimento, e mais do que falta de investimento, há uma falta de interesse coletivo é sempre as mesmas estratégias, sempre as mesmas pessoas associadas às mesmas marcas, não há resultados, mas há um comodismo, e isso é desde sempre. É por isso que nós chegámos a este ponto em que no mercado para 10 milhões de habitantes há uma editora de beleza.
Sendo que, na verdade, tentando trazer agora aqui alguma luz, o facto de estarmos naquilo que vamos designar como um pântano editorial, não é? Faz com que, na verdade, também haja uma janela de oportunidade de se fazer, por exemplo, jornalismo de beleza, se calhar mais desprendido de anunciantes e desse cargo existente e dessa ligação tão próxima daquilo que são as marcas, não é? De fazer, se calhar, coisas mais... mais desprendidas de alguma forma, não é? Se calhar já não precisamos de uma editora de beleza para nos fazer um shopping de produto, mas sei lá, eu via, por exemplo, aqui há umas semanas, aliás, há uns dias, vi um artigo, por exemplo, na Allure, que era sobre a queda do CBD Oil, CBD Beauty, perdão, que de repente era um artigo de uma jornalista, era um artigo de. Pronto, um artigo jornalístico, em que ela fazia uma reflexão de como de repente tinha deixado de receber PRs e pitches de agências e de assessoria de imprensa de histórias sobre CBD, e como ela foi perceber que, na verdade, aquilo que lhe foi vendido durante imenso tempo, que ia ser o próximo grande boom da beleza, afinal, passado um ano, uma série de marcas tinham fechado, ela deixou de receber histórias, e isso é jornalismo de beleza, isso é um artigo que é suposto... Isso faz todo o sentido. Sim. Ou seja, é possível fazer histórias além daquilo que é a novidade. Porque óbvio que o fácil, e nós vimos isso, não é? Historicamente, o fácil é tu reportares. Porque é que é tão interessante, na verdade, nós fazermos, e chegámos aqui a setembro e não fizemos simplesmente tábua rasa e começámos a falar das novidades e fomos olhar para o mês de agosto? Porque nós sabemos que muitas marcas querem mandar para debaixo do tapete aquilo que não querem que propriamente que se saiba. Mas isso, na verdade, também tem imenso interesse. E isso é parte daquilo que é fazer jornalismo. Agora, nós sabemos que, historicamente, o jornalismo de beleza não era o jornalista que expunha aquilo que era incómodo ou aquilo que era desconfortável. Aliás, nós vemos aquilo que nós consideramos. Nós falamos muitas vezes aqui de saúde no podcast, e por isso é que dizemos que é, isto não é o que parece, é sobre beleza, mas não só. E já falamos aqui de cirurgias que correram mal e de próteses que depois percebemos e a FDA aprovou, mas na verdade tiveram consequências super nefastas. Se nós formos a ver as reportagens que sempre saíram sobre isso, em meios generalistas, até na loucura quando foram a empresa especializada, nunca saíram, mesmo que tinha a ver assim com saúde, de plásticas, o que seja, que correram mal, nunca sai associado à editoria de beleza, vai parar à saúde. Porquê? Porque sempre foi assumido que o jornalismo puro e duro nesta seção de incomodar e de ir contra alguma coisa, não estava associada à beleza, estava associada à saúde. Isso era outra coisa. Quando a forma como eu e tu, por exemplo, vemos a beleza, claramente é uma coisa que inclui muito além disso, não é?
Lá está. É necessário e é urgente ressignificar o que é o jornalismo de beleza e o que é que uma editora de beleza deve fazer e deve seguir como profissão. Agora, é muito importante também perceber que isto é muito interessante, são temas muito interessantes para serem estudados e explorados e até debatidos. No entanto, nós não podemos andar aqui a correr só pelo amor e pelo interesse, não é? Tem que ser montado todo um projeto comercial e financeiro por base disto. E tem que haver um apoio, tem que haver também interesse do público por este tipo de conteúdos. E eu não sei se em Portugal há muito interesse.
Dizes do público? Tu achas do que público. Não há público? Pois isso não sei. Isso não sei dizer.
É tipo, falar um bocadinho contra nós, mas acho que se tivesse interesse, acho que se calhar nós poderíamos ser mais ouvintes. Percebes o que quero dizer?
Uau, isto vai mesmo acabar on a low note.
Pronto, eu acho que não é, acho que neste momento como as coisas estão, acho que não são incríveis, não. E tem que haver pessoas muito destemidas para voltar a investir e a arrojar em Portugal. Não só na imprensa, na comunicação, não só no universo de beleza, mas na indústria no total. Temos que deixar de ser cómodos, temos que deixar de ir sempre para os mesmos espaços escuros, para os mesmos espaços comuns, as mesmas pessoas a comunicar as mesmas marcas, os mesmos produtos. Tipo, não há nada novo. Não se faz nada de novo em Portugal, é sempre as mesmas fórmulas. E estas fórmulas estão gastas. É preciso pessoas novas. Olha, é preciso equipas de marketing arrojadas. Sabes, eu pensei muito nisso nos últimos tempos, que por causa da cena do futebol, tipo, a telefonia precisa de uma equipa de marketing diferente. A equipa de marketing não é boa o suficiente para divulgar, tipo, os pontos, explorar os pontos essenciais do desporto no feminino. Têm medo de arrojar, têm medo de se assumirem como, têm medo de mostrar as mulheres jogadoras de futebol como mulheres. Querem só jogar, tipo, as desportistas. Não, são desportistas, mas são mulheres. Temos que aqui explorar estes pontos e é isso que nos torna diferentes. E eu acho que um bocadinho que se passa aqui. É sempre as mesmas meios de comunicação, é sempre as mesmas estratégias de comunicação. É quase tipo, tu aproveitas o que já foi feito e pões. É a lei do menor esforço. É aquilo que estavas a dizer, tipo, a editora de beleza saiu, então vais pegar na estagiária que estagiou durante 3 meses e que até gosta de uns produtos e gosta de usar batom e vais pô-la como jornalista de beleza ou como editora de beleza, sem haver aqui tipo um real esforço, encontrares alguém tipo, esta pessoa é indicada para o lugar, tipo, estudou, trabalhou e especializou-se para isto. É sempre a opção mais fácil, mais barata. Posto isto, eu não quero desanimar ninguém.
não foi nada isso que pareceu.
Não, até acho que nós somos prova disso, não é? Nós somos resistência, eu acredito. Estamos aqui, lá está, foi o que estávamos a dizer, tipo, já passaram não sei quantos anos, não é? Já começaram podcasts, já acabaram podcasts e nós continuamos aqui. Eu acredito que nós somos resistência e somos resistência porque achamos que vale a pena.
Sim, e resistentes também os que nos ouviram até aqui naquilo que ia ser um episódio curtíssimo e já vamos em mais de 20 minutos.
Pronto.
Dito isto, continuem-nos a enviar perguntas para este
segmento. Sim, nós vamos começar a abrir
com mais
frequência caixas outra vez no Instagram para vocês deixarem-nos as vossas perguntas, coisas que vocês queiram ouvir. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Não precisa ser só sobre beleza. Podem perguntar, tipo, o que foi, Joana?
Eu não disse nada. Estava só a pensar que o nosso podcast continua a ser sobre beleza.
Não, pode ser sobre beleza, pode ser sobre podcast, pode ser sobre livros, exposições, música.
O que vos vai na alma.
Exatamente.
Mas se for também dicas de produtos de beleza, sejam completamente à vontade, se andarem desesperados à procura de alguma coisa, certamente que a Enciclopédia Carolina Adens Pereira estará pronta para vos responder.
Provavelmente não, já nesta fase da minha vida se calhar não, porque tenho muito menos acesso a produtos, portanto sou muito mais simples, mas dá-nos um jeitinho. No entanto, convém ressaltar que não fizemos no início, o nome é o consultório, porque é aqui para vocês nos deixarem todas as vossas questões, dúvidas e etc, mas nós não somos médicas, ok? Portanto, não façam essa ligação, nós podemos ajudar, dar uma indicação, mas nada substitui
a consultora profissional qualificada.
Exatamente.
E é isso, minha gente.
Chegamos ao fim. Já sabem que nos podem contactar para o e-mail istnoeoqueparecepodcast@gmail.com e no Instagram istnoeoqueparecepod. O podcast Isto Não É O Que Parece é produzido por Carolina Adães Pereira e Joana Moreira, com edição de Joana Moreira e comunicação Carolina Adães Pereira. Voltamos para a semana.
Até para a semana.
Até para a semana.